como se dá o relacionamento entre os espíritos nos dois planos da vida. Os desajustes familiares, a tormenta do ciúme e as lutas cotidianas para a aquisição do progresso moral. Entre a Terra e o Céu, pelo espírito André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Apresentação: Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Estamos no capítulo da Irmã Clara, o 22. E naquele momento, eles estavam numa palestra falando sobre a importância da voz a serviço da palavra, né? Que tem muito a ver com a gente. E a aula de uma conversação. Então, a irmã Clara fala assim: sentem-se. Sou eu quem pede perdão por fazê-lo esperar mais um pouco. Em breves instantes, todavia, estaremos em nosso entendimento mais íntimo.
A gente vê como é importante realmente estudar sobre a voz, né? Estudar sobre a palavra, sobre a energia que a gente emprega na voz. Às vezes, nós falamos que não queremos confusão, mas nós botamos uma carga tão grande na voz que a gente abre a boca, a confusão se estabelece. Aí a gente fala assim: ah, mas eu não tive a intenção. Teve sim. No fundo, teve sim, porque...
Jesus falava, né? Que a boca fala do que está cheio o coração, né, gente?
É verdade.
É impressionante. A gente fala as coisas. O Emmanuel, no Fonte Viva, ele tem uma lição maravilhosa em estudar a linguagem. E aí tem um dito bíblico que é assim: linguagem são irrepreensível para que o adversário não encontre o que falar de nós, né? E é um momento que ele fala que a linguagem, ela tem o tom, né? Ela tem um modo, né? Ela tem o conteúdo. E ele vai falando que muitas vezes não é tanto aquilo que eu digo, mas é como eu digo aquilo. Isso é verdade mesmo, né? Porque muitas vezes você fala assim: lindinho, né? Dependendo do tom, né? Você está criticando o outro, você não está elogiando nada disso. Então isso é uma coisa assim bem, bem grave, né? E aí ela continua. E voltando à poltrona, que nada tinha de cátedra, sem qualquer atitude professoral, tão grande era o doce ambiente de maternidade que sabia irradiar de si, começou a dizer para os aprendizes: conforme estudamos na noite de hoje, a palavra, qualquer que ela seja, surge invariavelmente dotada de energias elétricas específicas, libertando raios de natureza dinâmica.
Olha, isso é uma coisa tão interessante, que nós já falamos aqui outras vezes, um caso que o Divaldo contou, que ele foi na casa de um amigo dele, e quando ele chegou lá, o espírito chamou a atenção para ele olhar para a parede, e a parede tinha como se fosse fezes na parede, né? Ele via o aspecto, o mau cheiro, e ele ficou assim, chocado. Por quê, Eli? E aí ele falou que é porque aquela família tinha o hábito de falar palavrões.
Olha só.
Né? Então, só por conta disso, e como ele está dizendo aqui, que a palavra ela tem energia elétrica específica, liberando raios de natureza dinâmica, então, de tanto falar, aquilo ali começa a ficar impregnado mesmo daquilo que se fala.
Isso, exatamente. E aí ele coloca, né? Ela vai colocando: a mente, como não ignoramos, é um incessante gerador de força através dos fios positivos e negativos do sentimento e do pensamento, produzindo o verbo, que é sempre uma descarga eletromagnética regulada pela voz. Por isso mesmo, em todos os nossos campos de atividade, a voz nos tonaliza a exteriorização, reclamando apuro de vida interior, de vez que a palavra, depois do impulso mental, vive na base da criação. É por ela que os homens se aproximam e se ajustam para o serviço que lhes compete. E pela voz, o trabalho pode ser favorecido ou retardado no espaço ou no tempo. Aí houve uma pausa ligeira, né? Uma simpática senhora perguntou: mas para que tenhamos a solução do problema, é indispensável jamais nos encolerizarmos?
É interessante porque ela usa aí uma palavra bem, bem forte, né? Para solucionar isso, o que precisa fazer,
exato,
né?
E aí, jamais encolerizada, a estrutura falou assim: sim, indiscutivelmente, a cólera não aproveita a ninguém. Não passa de perigoso curto-circuito de nossas forças mentais por defeito da instalação do nosso mundo emotivo, arremessando raios destruidores ao redor dos nossos passos. Gente, o dia que a gente perceber, não é? Como é que isso acontece? Tem uma página, que eu acho que é de Neil Lúcio, que o título é O Grito de Cólera, né? E aí ele vem falando sobre uma corrente, que a gente às vezes até trabalha na evangelização, né? Uhum. É uma corrente que a cólera vai fazendo. Então a criatura gritou, né? Aí a pessoa que ouviu sentiu dor de cabeça. E a coisa foi indo. Só parou num ponto em que houve o amor, né? Quer dizer, por um simples grito de cólera, assim, várias pessoas acabaram tendo uma consequência muito negativa na sua vida. E aí a irmã Clara sorri bem-humorada, falando: em tais ocasião, se não encontramos junto de nós alguém com material isolante da oração ou da paciência, o súbito desequilíbrio de nossas energias estabelece os mais altos prejuízos à nossa vida, porque os pensamentos desvairados e se interiorizando provocam a temporária cegueira de nossa mente, arrojando-as em sensações do passado remoto, nos quais, como que descemos quase sem perceber, a infeliz experiência da animalidade inferior. A cólera, segundo reconhecemos, não pode nem deve comparecer em nossas observações relativas à voz. A criatura enfurecida é um dínamo em descontrole, cujo contato pode gerar as mais estranhas perturbações.
E cansa.
Gente, que coisa séria.
Todas as vezes, todas as pessoas que entram em estado de cólera, depois elas ficam prostradas.
É um desgaste muito grande.
Exatamente.
Né?
Se gasta muito fluido. Exato. Fluido vital mesmo, fluido isso. De vida. A gente gasta por conta disso. Então, ler isso aqui, alguém pode falar assim: mas vem cá, eu vou ter sangue de barata?
É.
Não. Pelo contrário, você vai ter sangue nobre, uhum. Vai ter sangue puro, né? Você vai vivenciar uma situação sem deixar se contaminar. Porque quando a gente entra na cólera, na verdade, nós estamos nos encolerizando, nós estamos nos infectando, nós estamos diminuindo a nossa imunidade física, isso aí já é comprovado. Nós estamos abrindo guarda para adoecer. É muito frequente, depois de acessos, crises de cólera, a pessoa ficar enferma. Isso. Depois. Claro, existe um gasto fluídico muito grande, uma quebra muito grande na imunidade, que a pessoa adoece, né?
Eu tenho feito uma experiência, sempre que eu consigo fazer, né? Assim, porque às vezes tem coisa que dá raiva, tem coisa que dá raiva, né? Aí eu começo a imaginar Jesus entre eu e a pessoa. E é muito interessante, gente. Às vezes a pessoa, pra mim, eu sinto que melhora. E já fiz uma vez que eu tava assim, eu sentia raiva. Assim, ai, comecei a falar. Falei, ai, Jesus. Aí comecei a pensar em Jesus. Daqui a pouco eu tava melhor. Porque melhora, né?
Verdade.
Porque a ideia nossa é assim, é controlar aquele movimento para não levar à frente. E é claro que a figura de Jesus, ela é imunizadora. É Chico Xavier, naquele CD do Pinga Fogo, tem um momento que ele faz uma prece que eu acho linda. Ele fala assim: Senhor, livrai-me de mim mesmo. Isso aí é uma coisa séria, porque a gente muitas vezes entra nisso também. E aí, ó, a gente acaba gerando estranhas perturbações pelo nosso descontrole, né?
É verdade.
E aí um moço, né, então pergunta assim: e se substituíssemos o termo cólera pelo termo indignação? Aí a irmã Clara pensou alguns instantes e respondeu: efetivamente, não poderíamos completar os nossos apontamentos sem analisar a indignação como estado da alma por vezes necessário. Naturalmente, é imprescindível fugir aos excessos. Contrariar-se alguém a propósito de bagatelas e a todos os instantes do dia será baratear os dons da vida, desperdiçando-os de modo inconsequente, sem o mínimo proveito para si mesmo ou para os outros.
E se nós fizermos uma tabelinha das vezes que a gente se descontrola e ficamos indignados, nós vamos ver que é sempre por bobagem.
Exatamente.
E é por bobagem mesmo. Se formos analisar de uma forma fria, de uma forma racional, nós vamos ver que nós gastamos energia preciosíssima por coisas tolas.
Passageiras, né? Coisas que não tinham nenhuma relevância, né?
Exatamente. Outro dia, eu tenho uma amiga que ela tem uma empregada doméstica. Mas ela estava assim, tão enfurecida, né? Eu cheguei lá na casa dela para pegar ela, ela estava enfurecida, mas menina, como é que aconteceu? Ela, essa mulher, falou fulano e tal, ela vem fazer a limpeza e toda vez ela deixa as coisas fora do lugar. Eu falei, contrata outra. Porque se toda vez que ela vier aqui, você ficar nesse estado, olha só, você vai morrer rapidinho.
Exatamente.
E vai ser considerado um suicídio indireto, entendeu? Porque não é possível. E assim, o motivo...
O desgaste,
é. Ela até chegou à conclusão que o motivo era bobo, mas ela falou, mas eu já falei tantas vezes e ela não...
Ela não quer fazer.
Ela não quer fazer.
Então não está atendendo, né?
Isso, então tira.
Exatamente. Sabe? Não está atendendo, exatamente, exigência. E aí ele coloca aqui, imaginemos a indignação por subida de tensão na usina de nossos recursos orgânicos, criando efeitos especiais à eficiência de nossas tarefas. Nos casos de exceção, em que semelhante diferença de potencial ocorre em nossa vida íntima, não podemos esquecer o controle da inflexão vocal. Assim como a administração da energia elétrica reclama atenção para a voltagem, precisamos vigiar a nossa indignação, principalmente quando seja imperioso vertê-la através da palavra, carregando a nossa voz tão somente com a força suscetível de ser aproveitadas por aqueles a quem endereçamos a carga de nossos sentimentos. É indispensável modular a expressão da frase, como se gradua a emissão elétrica. Opa!
E se fizermos o teste, dá até vontade de rir depois. Quando alguém vem, como diz na minha terra, com dois quentes e um fervendo, você sabe e você, racionalmente, você fala assim, eu vou me controlar. E aí você se controla, aí você percebe que você resolve muito mais rápido a situação, que a outra pessoa fica desconcertada, que você fica bem, que as coisas se resolvem ou não se resolvem, entendeu? Porque aí não é você gritando que vai fazer com que ela se resolva.
Fica com uma raiva que acaba saindo, agora foi embora, né? E aí acabou.
E aí tudo se resolve. Faz o teste que a gente vê que as coisas realmente elas vão se resolvendo, né?
E ante a Assembleia, né, que olhava o ensinamento com muito respeito, ela fala, nossa vida pode ser comparada a grande curso educativo, em cujas classes inumeráveis damos e recebemos, ajudamos e somos ajudados. A serenidade, em todas as circunstâncias, será sempre a nossa melhor conselheira. Mas, em alguns aspectos de nossa luta, a indignação é necessária para marcar nossa repulsa contra atos deliberados de rebelião contra as leis de Deus, do Senhor. Essa elevada tensão do espírito, porém, nunca deve arrojar-se à violência e jamais deve perder a dignidade de que fomos investidos, recebendo da divina confiança a graça do conhecimento superior. Então, a gente vai se indignar, sim. Vai se indignar sem ser violento, né? E ela diz que a indignação é interessante para marcar o quê? A nossa repulsa contra aquilo que não está certo, que está contra a lei de Deus, né? Mas a gente tem muito cuidado para não perder a dignidade. Basta, dentro dessa indignação, a nossa abstenção dos atos que intimamente reprovamos. Por quê? A nossa atitude é uma corrente de indução magnética. Então, você se abstém. Eu não aceito isso. Se abstém, né? Não precisa ser violento. Em torno de nós, quem simpatiza conosco, geralmente faz aquilo que nos vê fazer.
E aí a gente vai reproduzindo uma série de conflitos dentro da nossa casa. Olha, nós temos que... Quem tem criança próximo da gente, ou é neto, ou sobrinho, a gente tem que ter muito, mas muito cuidado, porque vai repetir exatamente o que a gente o que a gente faz. E às vezes a gente acha que não, a criança está ali, não está prestando atenção e tal, e nós vamos perdendo completamente assim, o respaldo de ser educador. Porque nós vamos perdendo a credibilidade com aquele ser. E isso é de muita responsabilidade. No Livro dos Espíritos, inclusive, tem uma pergunta que em algum momento será feita para a gente. O que fizeste com o filho confiado a você, né? E esse filho é o filho, é o sobrinho, é o aluno, é o vizinho. Ou seja, qual é o nosso exemplo que nós demos para aquele serzinho que está ali à nossa volta?
Alguma coisa boa.
Exatamente.
Né? E aí ele coloca, né? Precisamos, assim, de muita cautela com a palavra nos momentos de tensão alta no nosso mundo emotivo, a fim de que a nossa voz não se desmante em gritos selvagens ou em considerações cruéis que não passam de choques mortíferos que infligimos nos outros, semeando espinheiros de antipatia e revolta que nos prejudicarão a própria tarefa. Aí ela vem, continuando, um amigo, né, que acompanhava, perguntou respeitoso: irmã Clara, como devemos interpretar as perturbações da voz, como, por exemplo, a gaguez e a diplofonia? Sem dúvida, os órgãos vocais experimentam igualmente lutas e provações quando reclamam reajuste. Por intermédio da voz, praticamos vários delitos de tirania mental e, através dela, nos cabe reparar os débitos contraídos. As enfermidades dessa ordem compelem-nos ao trabalho de recuperação no silêncio. De vez que, sofrendo a alheia observação, aprendemos pouco a pouco a governar os próprios impulsos, afeiçoando-os ao bem. Bonito, né?
Pois é, né? Então, isso aqui é um recadinho para a gente, assim. Se você não cuidar da sua voz, se você for um tirano da sua voz, de gritar, de humilhar, de tiranizar, você é um forte candidato para vir sem essa voz na próxima reencarnação. Não como castigo, mas para aprender como é que se usa a voz. Para aprender que a voz, ela é um instrumento de comunicação. Ela não é um açoite. Isso. Ela não é uma arma. Ela é apenas um instrumento de comunicação. Essa é uma informação para a gente muito importante. Muitas vezes nós temos o hábito apenas de falar não.
Exato.
A nossa primeira resposta, a primeira orientação que vem na mente é sempre um não, é sempre negativo. Nós temos que cuidar disso porque nós estamos plantando. Cada não é uma plantação. Aí a gente pode falar assim, mas eu só vou falar assim? Não.
Ela fala aqui da abstenção, né? Eu posso, se eu não concordar com um comportamento, uma questão, eu posso me abster. Sem entrar na complicação, né? Sem vibrar dessa forma como ela fala aqui, que é totalmente indigna da nossa condição de espíritos, né?
Exatamente. Essa informação aqui, desse capítulo, sobre a palavra e a nossa responsabilidade, não é só com o que a gente fala, mas como a gente fala, que, olha, isso é de muita responsabilidade. Quando a gente usa a nossa palavra, o nosso tom, né, para humilhar alguém, para diminuir alguém, ou para impossibilitar a pessoa a ter uma reação, às vezes é um funcionário, às vezes é uma empregada doméstica, às vezes é um empregado do trabalho, um profissional de uma área, que depende dali do salário, então ele fica ali, ele engole a seco, entendeu? Palavras duras, palavras que são verdadeiros açoites, né? Que é na época da escravidão, só que agora não se usa mais a chibata, mas usa a palavra, exatamente, né? Xingar as pessoas, mandar as pessoas ir para o inferno, sabe? A gente tem que... Uma vez eu estava no ônibus e o camarada estava no telefone discutindo com uma mulher, né? E daqui a pouco ele falando assim: sua desgraçada, vai para o inferno. Caramba, eu fiquei imaginando a força que ele empregou ali. Você chamar uma pessoa de desgraçada, você mandar uma pessoa ir para o inferno, você tem que saber o que você está fazendo, sabe? Porque vai ter uma volta disso, né? E muitas vezes a gente fala com pessoas que não tem como devolver, sabe? Que às vezes não tem nem voz à altura, uma voz possante à altura para gritar também. Então, olha quanta responsabilidade a gente está...
Tá
retando, e aí, às vezes, também a gente tem um relacionamento doente, ou com marido, ou com filho, ou com sogra, ou com chefe, seja lá o que for, e a gente fica horas e horas, anos a fio, entra ano e sai ano, usando a nossa palavra apenas para repetir aqueles padrões de comportamento que o fulano falou, que o fulano fez. E entra ano e sai ano, o assunto é o mesmo. A pessoa, ela passa a vida inteira gastando a voz... num tema só, né? Num tema só e ali. Às vezes a pessoa fala, ah, mas é verdade. Sim, é verdade, mas já falou.
Passou, já acabou. Né?
Ela já falou, agora tá ruim para ela? Muda, sabe? Usa agora o seu instrumento de fala e muda.
A renovação, né?
Sai dessa situação. Agora, o que a gente fica? Anos e anos... Né? Às vezes tem uma geração, aí a pessoa é a mãe. Aí o bisneto já está escutando a história que o filho escutou, que o neto escutou. Agora o bisneto está entrando nessa história, porque a história não para de ser falada. Na próxima reencarnação, vem sem falar. Por quê? Meu filho, olha, você veio com o direito de falar trocentas palavras. Você só repetiu, falou só falou a mesma coisa, né? Só usou três palavras, então gastou, né?
E aí é a orientadora, né, irmã Clara, que falava com absoluta simplicidade, a maneira de um anjo maternal dirigindo seus filhinhos, comentou ainda por alguns momentos o tema singular com uma definição bem primorosa. Depois de fim da aula, permaneceram no belo domicílio, na bela casa, tão somente algumas jovens que encontravam na irmã Clara uma desvelada benfeitora. Ela convidou-nos a uma pequena peça próxima e o ministro deu-lhe a conhecer o objetivo de nossa visitação. Alguém na terra precisava ouvi-la a fim de modificar-se. A interlocutora perguntou com carinho quanto às particularidades do serviço que pretendíamos realizar. Clarence resumiu o drama que nos empolgava a atenção. Quando se inteirou de que a amargurada mulher devia renunciar ao companheiro que permanecia na terra, vimos imensa compaixão se lhe estampar no rosto. Seus olhos enevoaram-se de lágrimas que não chegaram a cair.
Agora, interessante aí que você vê que ela sentiu com o coração.
Exatamente.
Provavelmente ela sabe... O que
dor,
é isso?
A
dor que é isso. E no futuro, a Odila também vai ser usada, vai ser chamada para ajudar alguém naquela condição. Porque a gente só pode ajudar alguém quando a gente passa por aquilo, né?
É. E essa companheira, né? É a nossa amada Meimei, né, gente? É a nossa Meimei que deixa na terra um grande amor, né? De tudo. Então, ela sabia a dor disso, né? E aí eu compreendi que a nova instrutora, aureolada de soberanos falões morais, trazia consigo profundas mágoas e manifestas. Certamente, buscava um reconforto para um coração infeliz, num coração que talvez pudesse padecer ainda mais. Pobre criatura, falou a orientadora comovida. E afirmando-se com tempo bastante para ausentar-se, acolheu-nos o apelo e dispôs-nos a seguir generosamente. É interessante que no momento que Clarencio fala que ele pode doutrinar, né? Mas ele não tem ainda esse sentimento para socorrer, convencer, como de proveito, né? E aí ele encontra. Então a gente tem Clarencio, que tem o conhecimento, e a irmã Clara, que tem o amor e o valor da experiência, né? Que a gente possa aproveitar nessa tarde, nesse dia, para pensar enquanto a nossa experiência, mesmo dolorosa, possa ajudar alguém que está passando uma dor semelhante à nossa. Muita paz a todos.
Muita paz.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Entre a Terra e o Céu. Apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira.